NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Boa noite. Só um minutinho, pessoal, que a gente já vai dar início à live. Boa noite, Bruno.
Boa noite, Tayane.
Tudo certo.
Tudo então, certo.
Pessoal, vamos dar início ao Nippur Talks de hoje. E hoje eu trouxe aqui o Bruno Ferrara Padilha para falar um pouquinho sobre câmbio. É, eu me chamo Tayane, sou operadora de câmbio de FICC aqui da Nippur Finance. E vou falar um pouquinho sobre mim antes de tudo, antes da gente dar um início para a gente começar a live de verdade. É, eu me chamo Tayane, sou veterana em processos gerenciais e sou especialista em operações de câmbio. É, onde atuamos com serviços de câmbio, proteção e previsibilidade de caixa, commodity e energia livre. A Nippur hoje é um escritório que tem o propósito de transformar a vida das pessoas, famílias e empresas. Então, conta com mais de 100 assessores, 5 mil clientes e aproximadamente 4 bilhões sobre assessoria, considerando como um dos maiores escritórios de investimentos do Brasil. É, agora, Bruno, fala um pouquinho sobre você e na área que você atua e tudo mais.
Boa tarde, Tayane, tá me escutando bem?
Sim.
Então, me chamo Bruno, sou formado em economia e administração, trabalho no mercado financeiro desde 2007 e há 2 anos trabalho com a Nippur, na área de FICC câmbio, né? O que é essa área de FICC câmbio, né? É uma área especialista em fazer hedge de moedas, commodities e renda fixa, né? Então, além de a gente fazer essas proteções nesses produtos, a gente também trabalha com o câmbio pronto, né? Que vai ser provavelmente o nosso assunto de hoje.
Isso mesmo. Então, Bruno, vamos dar início, então, às perguntas e às dúvidas que eu tenho. E para início, então, para a gente poder entender, o que seria o produto câmbio, Bruno?
O câmbio é uma troca, né? Sempre que a gente faz uma troca, é feito um câmbio, né? Então, aqui, especificamente, a gente faz troca de moedas, né? A gente, basicamente, debita em reais aqui na conta de uma pessoa, de uma empresa, e credita lá fora em moeda estrangeira, né? Seja em euro, seja em dólar, coroa sueca, renminbi, né? Esse trabalho, essa troca de moedas pode ser tanto numa operação comercial, né? Ou seja, uma empresa que está importando, exportando, ou alguém que está comprando um imóvel, né? Como ela também pode ser feita no câmbio turismo, né? Quando é dedicado, que a pessoa vai fazer um câmbio para viajar, para fazer alguma operação de turismo mesmo. Né?
Entendi. E que tipos de operações podem ser realizadas no mercado de câmbio? Se pudesse me explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse processo.
O mercado de câmbio é talvez o mercado mais regulado do mercado financeiro. Tá? Então, sempre que a gente faz uma operação de câmbio, a gente tem que justificar. Tá? A gente tem que... E como é que a gente faz isso? Né? Através de documentos. Então, quando uma empresa importa, ela tem que enviar para nós um documento informando por que ela está importando aquilo lá, quem que é o fornecedor. Né? Então, basicamente, as operações que a gente faz é para a pessoa física, né? Disponibilidade. Então, a pessoa manda dinheiro daqui do Brasil para fora ou de fora para cá. Uma pessoa que faz, por exemplo, um curso, ela pode debitar aqui em real na conta dela e creditar lá fora na moeda e fazer o pagamento do curso, ou na compra de um imóvel também, ele pode debitar aqui em real e creditar lá fora em quem está vendendo o imóvel para ele, né? E também tem a pessoa jurídica, né? Que ela pode fazer uma compra de uma mercadoria, pode pagar um frete, pode pagar um serviço, e além de pagar, ela também pode receber isso.
Entendi. Bruno, uma das questões assim, que são abordadas é que normalmente a gente, quando abre um site como o UOL, o site da Terra, eles constam uma planilha, uma tabelinha de cotação de moeda. Porém, quando eu vou fazer uma cotação em tempo real com vocês, outra taxa que apresenta, é diferente a taxa do UOL para a taxa que é apresentada pelo Banco Central, que é oferecido por vocês. Você poderia me explicar qual é a diferença dessas taxas?
Temos algumas taxas, tá? Então, a principais é a taxa comercial e a taxa turismo, né? A comercial é a que rege as trocas de mercadorias, né? Ou serviços, né? Então, a gente vai usar sempre a moeda, é o dólar, vou usar aqui o dólar como exemplo, o dólar comercial. Sempre que a gente vai pagar alguma mercadoria lá fora para uma empresa ou receber, a gente utiliza esse dólar, né? A gente chama de dólar que está transacionado no momento real, a gente chama de dólar spot, né? Então esse é o dólar, é o que a gente passa para os nossos clientes para fazer a operação. E o dólar turismo é quando a gente vai numa casa de câmbio ou numa agência de turismo comprar dólar ou abastecer um cartão pré-pago, a gente usa o dólar turismo, né? E além desse, outro muito utilizado é o dólar na taxa PETAX, né? Que é uma taxa feita pelo Banco Central, que é uma média, ele mede durante o dia, 3 vezes ao dia, para sair uma média de quanto está a oscilação do dólar no dia, né? Ele é muito utilizado para quando a gente faz um contrato em moeda estrangeira, para que a gente utilize uma média do mercado, né? E não um determinado momento do mercado.
Entendi. Bem legal. Bruno, e uma das grandes dúvidas que são apresentadas é quais são as mudanças que... qual é o impacto da taxa cambial no Brasil, para nós brasileiros? Qual seria esse impacto no dia a dia que a gente pode dizer que tem?
O dólar, ele beneficia alguns e é pior para outros, né? Então, por exemplo, um dólar alto, né? Ele é bom para uma empresa exportadora, né? Muitas empresas que vendem seus produtos só conseguem vender e ter lucro a partir do momento que o dólar atinge um patamar, né? Esse patamar sendo atingido, né, a empresa que está exportando, ela consegue gerar empregos, ela consegue crescer, ela consegue trazer dinheiro para a nossa economia, né? Por um outro lado, o dólar é valorizado, né, ele mais alto, ele dificulta a compra de produtos importados, né? A gente vai, sempre que a gente for comprar um produto importado para revender aqui dentro, a gente vai pagar mais caro, vai revender aqui dentro do Brasil mais caro, né? Assim causando inflação. E além disso, tem que várias mercadorias que a gente consome, por exemplo, milho, soja, são regulados, são precificados em dólar. Então, sempre que o dólar sobe, esses produtos vão ser mais caros para o consumidor, né? Ele é bom para o produtor, que vai vender mais caro a sua mercadoria, mas para o consumidor, ele acaba ficando mais alto, né? Então, o dólar valorizado seria aquilo que o pessoal fala que a gente está importando inflação, né? Que a gente está trazendo produtos mais caros aqui para dentro do nosso país.
Entendi, que legal. Bom saber dessa informação. Bruno, outra informação que eu gostaria de saber é para viagens internacionais. Quais são as opções que eu tenho para levar um valor e a maneira mais indicada que você poderia me dizer aí?
Essa é uma pergunta recorrente, né? Quando alguém vai viajar, pergunta para nós, eu devo comprar dólar agora, não devo? Devo comprar euro agora, não devo? É muito difícil prever o dólar, né? O dólar ou o euro, né? Eu gosto de falar para as pessoas, né, que, por exemplo, o Banco Central, ele emite um relatório semanalmente de quanto vai estar o dólar no final do ano. E esse relatório, ele muda quase que toda semana, né? E, para mim, o Banco Central é quem tem o maior número de informações da nossa economia. Então, teoricamente, seria a pessoa mais assertiva nas suas previsões, né? Então, por exemplo, há três semanas atrás, esse relatório estimava que o dólar está 5,70 no final do ano, né? E agora, ele já estimou há 2 semanas atrás 5,30 e agora está estimando R$5, né? Então, fica muito difícil a gente saber quanto que vai estar o dólar em determinada época, né? Então, sempre que alguém vai viajar, a sugestão é que parcele a sua compra de quantos dólares vai levar em 3 vezes, tá? Seja, então, 2 meses antes da viagem, 1 mês antes da viagem e da data da viagem. E também recomendo sempre levar um pouco em dinheiro, em moeda, e um pouco em cartão de crédito. Tá? Ele pode tanto fazer um cartão de débito, onde ele abastece esse cartão com dólares, ou ele pode pagar com o cartão de crédito internacional. Né? O problema é que, apesar de ele pagar um dólar melhor do que se ele fosse comprar o dólar em moeda, ele vai pagar 6,8 de IOF. Né? Então é bom fazer essa conta para ver o quanto que ele vai levar de dólar em dinheiro, em espécie, e o que vai levar no cartão de crédito. Né? Lembrando que levar dinheiro em espécie, né, tu tens um limite, tá, que hoje é em torno de 10 mil reais, né? E a segurança, né, de ter um cartão, né? Tu não tá com o dinheiro na mão, né, se acontece alguma coisa. E, Tayane, também eu queria aproveitar e te perguntar aí. No fim de dezembro de 2021, foi anunciada a nova lei de câmbio. E eu queria saber de ti, quais são as principais novidades dessa lei de câmbio que, no final do ano, passam a ser válidas?
Então, Bruno, como você falou ali, atualmente a gente tem um limite de 10 mil reais para você levar para a viagem, que seria a moeda em espécie. Nessa nova, essa reforma, vamos dizer assim, essa nova lei cambial, as pessoas poderão levar, né, aproximadamente 10 mil dólares. Então, hoje a taxa do dólar fechou 4,99. Então, seria aproximadamente...
Então, assim, em vez de 10 mil reais, que é hoje, vão ser 10 mil dólares.
Isso mesmo. Então, teve um aumento bem considerável em relação a essa possibilidade de você estar levando o valor para fazer compras, para você estar pagando alguma coisa lá fora quando você vai viajar. Outra... Como é que eu posso dizer? Outra mudança que teve, e isso vai acontecer, na verdade, a partir do ano que vem. Isso é um detalhe muito importante, pois o Banco Central, eles reformularam essa lei no ano passado, no dia 28 de dezembro, porém ela vai começar a valer daqui a um ano. Então, a partir do dia 28 de dezembro de 2022, vai começar a valer essa lei no Brasil. Porém, como é uma lei nova que vai... modificar todo um sistema que foi construído há 100 anos atrás, que são leis, normas que o Banco Central regiu há 100 anos, então vai ser uma mudança muito brusca. Então, podemos dizer assim que, a partir do ano que vem, né, do ano de 2023, a gente vai ver essas mudanças presentes nos bancos, corretoras e demais agências que fazem essa parte do câmbio em si.
Então, desculpa te interromper, mas é impressionante, né, como algo que é nosso dia a dia, né, é o que rege uma lei feita 100 anos atrás, né, que essa nova lei busca corrigir algumas coisas.
Com toda certeza. A gente pode parar e analisar que o mercado de câmbio, ele muda diariamente, ele está em mudança constante. Porém, as leis, elas continuam em atraso, né, elas estão... totalmente errado conforme o nosso tempo. Então, essa nova mudança, essas novas regras irão com toda certeza contribuir e muito para que o câmbio nacional, né, o câmbio que acontece aqui no Brasil, esteja alinhado com o câmbio que está acontecendo nos outros países no exterior. Então, a gente pode ter absoluta certeza que para investimento, até mesmo para a parte de importação e exportação, a gente vai ter uma melhoria bem significativa.
Então, até Tayane, complementa. Pode falar.
Pode falar, Bruno. Pode complementar.
Não, que muita gente pergunta o que vai mudar, assim, né? Então, a gente sabe muito pouco, né? A lei fala que algumas coisas podem mudar, mas além da lei, tem a regulamentação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, né? Então, a gente só vai saber, de fato, como vai acontecer as mudanças quando essas regulamentações saírem, né? Que até agora a gente não tem.
São bem poucas informações que foram passadas, né? Porém, essas mudanças vão acontecer, né? como uma das notícias que mais cativou as pessoas, e até mesmo as corretoras e bancos, foi que pessoas físicas vão poder fazer operações de câmbio internamente. Então, entre pessoa física e pessoa física vai poder fazer cotações, fechamentos de câmbio aqui dentro do Brasil mesmo. Então, vamos dizer assim, vai ter essa possibilidade de você ter uma conta nacional, porém em dólares, e você vai poder fazer essa troca com o seu colega, com algum familiar, porém tem um limite, claro que isso vai ser regrado, né? Vai ter um limite ali para você poder fazer essas operações, porém você vai poder transacionar um dólar aqui dentro do nosso próprio país. E outra possibilidade que também eles estão buscando é você fazer um envio em reais para outros países, como se fosse um Pix, né? Você faz um envio para os outros países e você mantém a sua conta em reais no país que for enviado. Mas um detalhe que a gente tem que deixar bem claro, claro que a gente não tem todas as regulamentações, todas as normas bem descritas ainda, né? Porém, o que é apresentado hoje pelo Banco Central é que você pode ter essa conta lá no exterior em reais, mas isso terá que vir, vamos dizer assim, dessa abertura do próprio país, né, que você vai estar enviando. Então, você pode ter uma conta nos Estados Unidos hoje e você vai querer, vamos dizer assim, daqui um ano, na verdade, né, na realidade, daqui um ano. Você vai fazer o envio em reais e você quer manter essa conta em reais lá no exterior, lá nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm que fazer essa abertura para você manter a sua conta em reais. Então,
assim, a nossa lei diz que vai poder ter, mas a gente vai depender da regulamentação do país estrangeiro, né?
Bem, isso mesmo. Então, são coisas que podem vir a ocorrer mudanças lá fora, né? Depois de ter essa mudança nacional. Mas são coisas que a gente ainda não sabe, não tem muitas informações. A gente vai ter que esperar os próximos capítulos dessa novela, né? Para a gente poder ter um pouco mais de informação. Mas a princípio seriam essas mudanças assim que realmente geram mais impacto, que dão mais abertura, que são coisas que a gente no momento não tem, né? Que é algo totalmente fora do nosso dia a dia. Então, mas a gente ainda vai poder ver, né, no decorrer do ano, que eles vão formular, vão incrementar essa nova lei cambial. E daí, no ano que vem, a gente vai poder apresentar.
Eu acho importante, Tayane, falar que hoje é proibido a gente comprar moeda estrangeira aqui dentro. Então, quando você viaja e volta com 200 dólares, 300 dólares, vai vender para alguém, para algum parente, para amigo, você está aí na ilegalidade, né, atualmente. Né? Então, essa nova lei é para regulamentar isso. Né? Então, não vai regulamentar que uma pessoa viva de comprar e vender moeda, né? Pessoa física. Provavelmente o limite vai estar lá entre 500 dólares, né? Que é para a pessoa não criar uma nova profissão. Né?
Sim. Até mesmo porque as corretoras têm que trabalhar, né? Então, a gente precisa desse serviço e as corretoras que fazem esse serviço de pagamentos maiores e tudo mais. Então, para pequenas operações, é tranquilo, tudo certo, vai estar liberado pelo Banco Central. Porém, operações grandes, você vai ter que recorrer a uma corretora ou até mesmo um banco. Banco que é credenciado a realizar câmbio. Eu acredito que seria isso das normas, né, que a gente poderia trazer. A princípio, a gente tem essas informações, mas, Bruno, eu queria tirar outra dúvida com você. Tem mais algumas aí para perguntar. E uma delas é como é que funciona o operacional do câmbio? Porque é muito fácil a gente falar como é o câmbio, mas como funciona ele? Como é todos os processos para você poder operar o câmbio?
Legal. Como eu falei, né, a área de câmbio é muito fiscalizada, né? O câmbio, ele sem fiscalização, ele é um local onde pode ser feito lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, né? Enviar dinheiro para países que estimulam o terrorismo, né? Então a gente é muito fiscalizado. Então tem uma série de regrinhas aí que a gente faz, né? Então quando, por exemplo, uma operação de câmbio, uma empresa vai importar uma máquina, então ela tem que mandar para nós de quem que ela está comprando, se ela tem capacidade financeira de fazer essa compra. fala, comprovando isso, é pago. A gente debita em reais aqui da conta dela e credita lá fora na conta do fornecedor dessa máquina. Quando a gente faz isso, é gerado um contrato de câmbio, tá? Que a empresa recebe ao fim do dia, que lá está quanto de moeda estrangeira está sendo creditada lá fora, quanto de moeda nacional está sendo debitada da conta dela, para onde está indo esse dinheiro e em que taxa de câmbio que foi feita essa operação, né? Esse é um documento que assegura a empresa de que a operação foi feita. Quando é creditado lá fora, né, geralmente é um ou dois dias depois, ele gera um documento chamado SWIFT, que nada mais é que um comprovante de TED, informando que o dinheiro de fato chegou lá no seu destino. Entendi. A pessoa física também, quando ela faz uma operação acima de 10 mil dólares, ela gera um contrato. Ela recebe também esse contrato informando o que ela está fazendo com esses 10 mil dólares, se está comprando alguma coisa, se está pagando um curso, se está pagando um beneficiário, um estudante lá fora. E depois também é gerado o SWIFT, que foi de fato concretizada a operação. Então esses documentos são a garantia da pessoa que a operação realmente foi feita. E quando é feito, quando é um recebimento, então quando alguém... Por exemplo, uma pessoa física presta um serviço de programação para uma empresa estrangeira. Essa empresa estrangeira paga ela. Então, a empresa ele se habilita na conta aqui. Quando isso é feito, ele gera um código que a gente chama de código IBAN. Ele informa esse código para o prestador, para quem ele está prestando serviço, quem vai pagar ele. A empresa paga ele e ele recebe em dólar aqui. E a gente transforma em real e acredita na conta dele.
Entendi, que legal. E, Bruno, como é que funciona essa parte de limite? Como é que eles fazem a análise para liberar um certo limite para o cliente?
O limite nada mais é do que a capacidade financeira que uma empresa tem de importar ou de exportar. Então, geralmente é analisado o balanço, o DRE da empresa e verificado qual é a capacidade financeira que ela tem de fazer a operação. É uma empresa que não tem faturamento e não pode estar comprando uma máquina de 100 mil dólares. Então ela vai ser questionada, provavelmente. E vice-versa, se é uma empresa que não tem faturamento e que está exportando alguma coisa de 100 mil dólares, 200 mil dólares, ela tem que comprovar a capacidade financeira dela. E pessoa física, quando é um valor provavelmente acima de 3 mil dólares, é analisado esse limite de transferência através do imposto de renda da pessoa.
Entendi. Bem legal. E, Bruno, o que levou a Nipur Finance a adicionar esse serviço para prestar para os seus clientes?
A ideia da Nipur é atender a pessoa física e jurídica em toda a sua necessidade financeira, né? Então, o câmbio vem automático, né? A gente poder oferecer para a pessoa física e jurídica que ela tenha acesso ao mercado externo, né? A taxas competitivas, né? E sem tarifa, com uma equipe especializada, né? A gente não se propõe só a fazer o câmbio da pessoa, né? A gente se propõe a dar uma assessoria e, por exemplo, ajudar a pessoa a pagar menos imposto da operação, né? Exemplo. Então, uma pessoa física que vai comprar um imóvel, né? Geralmente, como é que ela faz? Ela tem uma conta lá fora, ela transfere daqui em reais, acredita em dólar lá fora e com o dólar ela compra o imóvel, né? Uhum. Se ela fizer essa transação, ela vai pagar 1,1% de IOF. Né? Se ela tiver os documentos do vendedor do imóvel, onde está o imóvel, quanto que é o valor e tal, e comprovar essa operação, a gente consegue debitar em reais aqui da pessoa física e creditar lá no dono do imóvel. Né? Sendo assim, a pessoa vai pagar só 0,38 de IOF. Né? Então, a gente se propõe também a ajudar as pessoas e empresas a fazer as operações que seja de uma forma mais econômica possível. Né?
Entendi. Que legal. E quais são as vantagens de fechar um câmbio hoje com a Nipur Finance?
Primeiro que a gente não tem tarifa, né, de fechamento, então geralmente quando você fecha um câmbio tem uma tarifa, tá? Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. A gente não tem. Sempre é cobrado um spread, ou seja, quanto dólar está hoje e quanto de dólar vai ser cobrado da pessoa, né? Então, por exemplo, o dólar está R$5, a pessoa para fazer a operação vai estar R$5,05, né? Então, esses 5 centavos vai ter em qualquer operação, em qualquer instituição que ele fizer o câmbio, né? Então, a gente tem aqui o spread, que a gente chama essa diferença, spreads bem agressivos, né? Então, a gente consegue quase que todas as vezes bater as principais instituições financeiras, né? Além de ser mais barata a operação, a gente tem uma equipe que dá assessoria, né? Então, busca que ele faça de uma forma mais econômica, né? Então, por exemplo, se uma empresa que vai pagar um chinês, né? É uma empresa chinesa, né? A gente já consegue pagar ele em renminbi, né? Direto na moeda dele, não em dólar, que ele vai ter o custo lá para transformar o dólar em renminbi. Então, são formas que a gente encontra aqui, passa para os nossos clientes, de baratear a operação de comércio exterior dele.
Entendi. E, Bruno, hoje a gente vê que a Nipur ela oferece a parte de proteção e previsibilidade de caixa, que é conhecida como RED. Você poderia me falar um pouquinho mais sobre a parte de RED para entender e poder entender como é que funciona o processo do RED em si?
Ah, legal. Existe no mercado, basicamente, dois tipos de pessoas, né? Que são os especuladores e os hedgers, né? Que são as pessoas que buscam o mercado financeiro para se proteger. É mais ou menos assim, ó. Imagine, hipoteticamente, final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Você é brasileiro, você quer que o Brasil ganhe. O Brasil vai bater o pênalti. Se ele fizer o gol, ele é campeão. Se o goleiro argentino pegar, a Argentina é campeã. O que o especulador faz? Ele é brasileiro, ele quer que o Brasil ganhe, ele aposta R$100 no batedor de pênalti brasileiro. Ou seja, se o batedor de pênalti bater e for campeão, o hedger vai ganhar R$100, o especulador vai ganhar R$100, porque ele apostou no batedor de pênalti brasileiro. O que o hedger faz? Ele é brasileiro, ele quer que o Brasil seja campeão do mundo, mas ele aposta R$100 no goleiro argentino. Então, se o Brasil bater o pênalti e o goleiro argentino pegar, o Red ele vai ficar triste que o Brasil não foi campeão do mundo, mas ele ganhou R$100 na aposta que ele fez no goleiro argentino. Tá? Então, o Red é isso, né? É fazer uma proteção da sua operação comercial. Então, digamos que você tem uma operação comercial, vai comprar uma máquina que custa R$5 o dólar. Você vai pagar R$5 o dólar. Mas você faz uma operação financeira para ganhar com a alta do dólar. Ou seja, se o dólar for para R$5,50, você vai pagar mais na sua operação financeira, na sua operação comercial. Tá? Vai ser mais caro aquela máquina. Porém, na operação financeira que você protegeu a sua operação de câmbio, você vai ganhar uma compensação em 50 centavos de diferença, vai ser creditado na sua conta. Ou seja, o que você pagou a mais na sua operação comercial vai ser creditado financeiramente na sua conta onde você fez o hedge, né? E o contrário também acontece, né? Então, por exemplo, se o dólar cair, você vai pagar mais barato na sua máquina, porém vai ser um débito na sua conta, na sua operação financeira. Então, sempre uma vai compensar a outra, né? Quando a gente faz um hedge, a gente não tenta adivinhar para onde que vai o dólar, se é para cima ou se é para baixo. A gente determina o que valor de dólar que a empresa vai pagar que gera um lucro para ela. Então, é assim que a gente pensa quando a gente faz um hedge. Sempre que houver um ajuste negativo na conta financeira, ele pagou mais barato na operação comercial dele.
Entendi. E, Bruno, você teria mais alguma coisa para falar sobre a parte de câmbio que você acha interessante trazer aqui e abordar para os clientes, para as pessoas que estão assistindo hoje?
Vou falar que a gente, nossa equipe de FICC, né, que FICC é head de moedas, commodities e renda fixa, A gente atende, a gente fica em Rio do Sul, no escritório da Nipur em Rio do Sul, e a gente atende os 10 escritórios da Nipur. Tá? Então toda a demanda de commodities ou de câmbio acaba vindo para nós. Né? E nós também temos a vantagem de estar ligado diretamente na tesouraria do Banco XP Investimentos. Isso nos permite montar a operação de commodities ou de dólar, de hedge, como a gente quiser. Né? Então dá uma liberdade muito grande. E falar que a gente tem uma equipe ativa, né? Então a gente, por exemplo, as empresas importadoras mandam para nós quais são os seus compromissos nos próximos meses, e a gente sugere que ele seja feito hedge de alguma coisa, ou parcial, ou total, dependendo do comportamento da moeda. Né? E para exportador também. Então o exportador nos envia, ou se é um exportador de euro, a gente também oferece hedges de euro, ou se é um produtor de grãos, de soja, de milho, a gente também consegue fazer hedge, proteção para eles. Então, se o milho hoje está vendendo um preço muito bom, a gente consegue garantir o preço para ele daqui 2, daqui 3, daqui 4 meses.
Entendi. Muito legal, Bruna. Então, o RED hoje tem uma vasta gama de produtos, né, que podem ser protegidos, e isso é muito interessante, como a própria palavra RED significa, ela dá previsibilidade, ela traz a proteção ao caixa da empresa. E então, isso é muito legal, muito bom que você trouxe esse assunto. E eu acredito que seria isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, levante aí que a gente pode responder e ajudar vocês. E a princípio seria isso da minha parte.
Obrigado, Tayane. Foi um prazer. A gente fica aguardando aí se tiver alguma pergunta.
Então, deixa eu dar uma olhada se tem alguma dúvida no chat aqui. Se tiverem dúvida, pessoal, pode ir mandando que a gente vai responder, a gente está à disposição aqui. Vamos aguardar uns minutinhos. Eu acho que seria isso, então. Não tem mais nenhum assunto para ser abordado. Já falamos o que era nossa
Tayane, muito obrigado pela live, pelo convite, pelas perguntas.
Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença, né, por estar aqui e se disponibilizar para estar apresentando o serviço de câmbio para nós. E seria isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. E contamos com a presença de cada um na próxima semana, tá bom?
Obrigado, tchau, boa tchau. Noite. Tchau.
Boa noite, pessoal. Tchau.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.